Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Gesiel Carvalho e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. E no programa de hoje, vamos falar sobre educação financeira, proibição do narguilé e muito mais. Então fique com a gente. E a gente inicia o programa desta semana com um recente julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o alcance do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Segundo essa lei, os provedores de internet só podem ser responsabilizados civilmente por danos decorrentes de postagens geradas por terceiros se descumprirem decisão judicial que exija remoção do conteúdo. Mas no final de junho, os ministros do STF decidiram a questão em três frentes. Na primeira, fica caracterizado o dever de cuidado e os provedores estarão sujeitos à responsabilização civil se não tomarem a iniciativa de, por conta própria, removerem o conteúdo relacionado a crimes graves, como tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, terrorismo, instigação à mutilação ou ao suicídio, racismo, homofobia e crimes contra mulheres e crianças. Já nos crimes em geral, a retirada da publicação deve acontecer depois de notificação privada da plataforma. Já nos crimes de calúnia, injúria e difamação, apenas por decisão judicial. Para o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, a decisão é controversa, especialmente no ponto em que, segundo ele, terceiriza a censura ao transferir para as plataformas a autoridade de remover conteúdo sem decisão judicial. Por isso, nessa semana, ele apresentou um projeto para exigir que o provedor de internet, toda vez que excluir conteúdo sem determinação judicial, comunique o fato em até 24 horas ao órgão de controle externo da atividade de inteligência do Congresso Nacional, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
O Congresso não pode deixar que o Supremo revogue um artigo de uma lei que já tinha 11 anos de duração e legisle, porque a regra sobre o tema 987 tem 3 páginas, 14 recomendações. Seria o conjunto de 14 artigos e parágrafos, disciplinando como é que vai funcionar isso. Então, o Supremo legislou a respeito de algo que dispersamente considerou inconstitucional.
E o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, apresentou nesta semana um projeto que prevê a destinação de 1% do orçamento reservado para publicidade institucional e de utilidade pública do governo federal para campanhas de educação financeira da população. Na opinião dele, as famílias, por desconhecimento, acabam se endividando por não saberem o custo do dinheiro no empréstimo ou numa compra parcelada por causa das taxas de juros elevadas. Também a falta de planejamento financeiro dificulta a formação de uma poupança para adquirir bens ou realizar sonhos mais caros, como a compra de um imóvel ou para cobrir despesas inesperadas, como problemas de saúde e desemprego. Confúcio Moura acredita que uma campanha desse tipo pode ter o mesmo alcance que medidas anteriores tiveram no passado nacionalmente, como no combate ao tabagismo e na obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. Em discurso no plenário nessa semana, durante a sessão em que houve a aprovação de uma proposta dele que muda a Constituição para considerar a educação como vetor do progresso do país, Confúcio Moura afirmou que noções financeiras são uma das vertentes dessa PEC e, inclusive, deveria fazer parte do currículo escolar.
Principalmente neste momento em que o Brasil discute reformas tributárias, novas políticas de poupança e de investimentos. E mais, nossa economia perde força porque falta capital humano qualificado. Falta gente preparada para inovar, para empreender, para liderar as transformações que o país tanto precisa, mas também precisa de cidadãos que compreendam o valor do dinheiro, que saibam poupar, planejar, investir com responsabilidade.
Uma cena muito comum em casas nesse Brasil afora é a de uma pessoa destinando parte ou a totalidade de seu tempo diário para cuidar de algum ou de vários integrantes da família, seja na atenção por problemas de saúde, na limpeza da residência, no preparo de alimentos, no cuidado dos filhos. Normalmente mulheres, essas cuidadoras desempenham um serviço informal e não remunerado e, por isso mesmo, pouco valorizado aos olhos da sociedade. Só que o trabalho delas é tão importante que, se muitas pudessem dispor do seu tempo para o desempenho de outras atividades, a família teria que contratar alguém para substituí-las nas tarefas domésticas. Por causa da informalidade dessa relação, o impacto do trabalho dessas cuidadoras na economia e na sociedade como um todo é pouco conhecido. O poder público, por exemplo, não conta com informações importantes que poderiam orientar ações específicas para essa parcela da população. E foi pensando em mudar esse cenário que a Câmara dos Deputados aprovou recentemente um projeto que tem como objetivo medir a repercussão do trabalho das cuidadoras informais na economia e na sociedade. A proposta que chegou ao Senado nesta semana prevê que o sistema de contas nacionais produzido pelo IBGE, com valores sobre diversos aspectos econômicos, deverá também ter um campo específico com informações sobre esse segmento, também chamado de economia do cuidado. Os dados coletados serão atualizados em prazos inferiores a 5 anos e servirão para construir, implementar e monitorar as políticas e os programas de cuidado. No Senado, também está em análise um projeto que cria a Política Nacional do Cuidado. Uma das autoras, a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, disse que, além de regulamentar a profissão e criar regras para a prestação do serviço, a proposta prevê aposentadoria e suporte para as cuidadoras familiares muito exigidas nas suas tarefas.
Sem descanso, com múltiplas tarefas, uma situação extremamente delicada, desgastante, que acaba por criar um ciclo vicioso de pobreza, dependência, levando à falta de saúde mental até. É urgente que o Brasil trabalhe pela economia de cuidados.
E a gente finaliza o programa falando sobre saúde. Nesta semana, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, apresentou um projeto que proíbe em todo o país a fabricação, a comercialização, distribuição, importação, exportação, publicidade, armazenamento, transporte, a exposição e o consumo de narguilés e dispositivos assemelhados, bem como de acessórios e insumos específicos para a sua utilização, como essências, carvões e filtros. O narguilé, também conhecido como cachimbo d'água, é um dispositivo muito comum em países do Oriente, usado para fumar tabaco aromatizado. Segundo Eduardo Girão, nos últimos anos, o narguilé se popularizou no Brasil por meio de uma estratégia de marketing sutil, inclusive em redes sociais, que o vende como um produto voltado para a socialização e um estilo de vida moderno. O senador citou um estudo do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que indica que o uso do narguilé pode ser equivalente ao consumo de dezenas de cigarros, o que exige medidas como essa apresentada por ele. Para Eduardo Girão, não deve prevalecer nem mesmo o argumento de que a regulamentação do uso do narguilé reduz os riscos e ainda gera renda ao país.
Você sabe do impacto do SUS? O impacto que se tem do cigarro, olha que a política é exitosa. Ainda é 5-6 vezes mais que o SUS gasta, né, em relação aos impostos que são arrecadados pelo governo. E esse projeto vem para acabar com o narguilé. Tem um outro, já que está regulamentado, que a gente restringe ao máximo também, mas nós vamos lutar para proibir isso aqui no Brasil.
É isso aí. Você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado, toda sexta-feira às 14h e sábado às 8h. E a gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com sonoplastia de Daniel Leite e apresentação de Gesiel Carvalho, Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.